Mas, senhor presidente, nós ouvimos aqui falar, e hoje é natural que o façamos, sobre a questão das eleições. Muitos aqui fizeram balanço sobre a eleição dos seus estados, sobre a eleição do país, e eu não quero deixar de falar sobre esse tema também. É um tema muito importante, porque essa é uma casa política, é uma casa feita por políticos e de políticos, e, portanto, é natural que a gente acompanhe para e passo o que acontece numa eleição como essa que acabamos de ver aqui no Brasil e um segundo turno que se avizinha. Eu quero dizer que a democracia brasileira, com todos os seus problemas, ela está avançando. E isso, para nós todos, é muito importante, porque o relatório e, principalmente, o resultado das urnas desse último domingo mostrou que a sociedade brasileira tem o domínio do seu destino. E eu tenho falado muito, e falei muito sobre nesses meses de campanha em meu estado, que graças a Deus que a sociedade brasileira está numa democracia e tem direito ao voto e vai votar e discute as suas questões. Se nós não tivéssemos condições de ir às urnas, se a sociedade brasileira, a população brasileira não pudesse escolher os seus representantes, nós estaríamos numa ditadura. Ela não teria essa liberdade de poder escolher quem ela quisesse. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é um voto de louvor à democracia que nós temos e a participação maciça da sociedade brasileira num evento como esse. É a hora de ela dizer, eu quero este, não quero este, eu penso assim, eu penso de outro meio. É claro, evidente, que nós vivemos com contradições. Nem sempre as campanhas políticas têm a lisura que nós gostaríamos que tivesse. Nem sempre elas realmente espelham aquilo que a sociedade gostaria. E nem sempre a sociedade vota de acordo com aquilo que ela gostaria que o coletivo tivesse. Às vezes vota por interesses pessoais imediatos. Nem sempre ela pensa no coletivo na hora de votar. Mas, mesmo assim, com todas essas formas de insegurança que, às vezes, a democracia nos dá, ela é muito melhor, é o regime que realmente interessa a todos os países pela liberdade que dá às pessoas de poder fazer as suas próprias escolhas. Eu quero dizer que essa eleição, mesmo que nós acabamos de vivenciar agora e que vamos continuar por mais 30 dias, ela teve inúmeras contradições. Eu ouvi de várias pessoas e acompanhei, principalmente a questão da insegurança jurídica. Primeiro, saber se os fichas sujas seriam eleitos ou não seriam eleitos. Se nós podíamos levar um documento, se o título de eleitor valia. Eu nunca vi um país ter título de eleitor que não vale. Pela primeira vez, numa eleição, o título de eleitor não valeu, porque tinha que ter foto, e o título de eleitor não tem foto, então não valeu o título de eleitor. Quer dizer, a insegurança, às vezes, jurídica, é que nós ficamos nesse finalzinho de eleição, não é bom para ninguém, é claro, evidente, mas, de qualquer forma, a sociedade emitiu ideias claras, sinais claros de que ela quer uma sociedade melhor e um futuro melhor para todos. O voto seguiu na direção de manter equilíbrios importantes de representação nos poderes, no Congresso Nacional e nos estados da Federação. Analisando os mapas eleitorais, eu tenho certeza que todos o fizeram, podemos afirmar que não há vencedores nem perdedores. A decisão dos eleitores soube garantir um espaço de ação para todos na justa medida das suas inserções e da sua influência na sociedade. Quer dizer, quando pensou-se que podia acabar com a oposição, poderiam acabar com a oposição, o presidente Lula disse, inclusive lá em Santa Catarina, que ia extirpar os democratas da vida política brasileira. Mesmo com tudo isso, a oposição conseguiu, nessa eleição, com todo o rolo compressor que nós vimos, conseguiu manter o seu espectro, tanto na Câmara como no Senado, garantindo governos importantíssimos aqui na nação e entrando agora para o segundo turno ainda, com em seis estados, a oposição ainda está brigando pela luta para garantir o seu espaço. Então, a oposição está viva e a oposição vai continuar brigando. Mesmo que tenha visto pela primeira vez, como eu disse há pouquinho, numa parte que fiz, pela primeira vez tendo visto um presidente da República deixar de ser presidente às 6 horas da tarde para passar a ser militante. Isso eu nunca tinha visto em meus longos anos de carreira política no país. E nunca tinha visto um presidente que assume a função de propagador, de militante, a todos os momentos, que assume, no lugar da sua candidata, nesse caso, é a função de ser um candidato na sombra, que coloca as suas ideias, que luta pela sua candidata, mas não luta de uma forma como todos os presidentes em todos os países democráticos lutam, dentro das regras do jogo. O presidente da República ria das regras do jogo, fazia chacota da parte jurídica da nossa eleição. E isso tudo foi o ruim dessa eleição que nós acabamos de enfrentar. Mas o voto deixou claro também quais são as demandas da sociedade para as próximas décadas. O voto mostrou o que devemos fazer para reduzir as desigualdades sociais e regionais, que são grandes ainda em todo o país. Nós vimos aqui o norte, nordeste do país, ainda precisando de mais apoio. E aí, senhor presidente, Vossa Excelência, que é do Nordeste, sabe que aí vale uma ação afirmativa para o Nordeste brasileiro, para o Norte, diferente do resto do país. Quando nós temos tantas desigualdades gritantes como nós temos no Nordeste e no Norte, é hora do governo ter um olhar diferenciado para essas regiões. Não é só o Bolsa Família, é garantir emprego, garantir renda, dar oportunidades às pessoas, fazer com que cresçam, que tenham oportunidades de melhorar de vida, de ter perspectivas, de ter esperança. Eu acho que isso nos falta nesse país. Falta ainda nós termos aqui presidente da República que olhe diferentemente para uma região que precisa de mais apoio, que precisa de mais incentivo para que a sua população ganhe um espaço que ela tem direito neste país. O voto mostrou também quais são as prioridades a serem estabelecidas nos próximos governos e governantes. E, felizmente, acredito que estamos conseguindo, embora lentamente, construir um ambiente institucional que prima pela ética e pelos valores morais, que sedimentam a estrutura da família, que, dessa maneira, reivindica mais saúde, mais educação, mais segurança pública. Esses são temas que ficaram nessa campanha. Não houve um candidato que foi para as urnas, que foi para os palanques, que não falava em saúde, educação e segurança pública. Esses são os fatores, como a gente diz, o calcanhar de Aquiles dos nossos governos. É neles que os governos têm que se pautar mais, garantir uma educação de qualidade para as nossas crianças. E quando eu falo educação de qualidade, não é uma educação qualquer. É garantir que as nossas crianças aprendam realmente, não é só que estejam na escola, mas que aprendam, que tenham competência, fluência naquilo que estão aprendendo para poder fazer a diferença neste país. Eu gostaria também de parabenizar a sociedade brasileira pela sua sabedoria na hora da decisão. Eu sei, acabei de dizer aqui, que às vezes a gente fica impactada quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Por exemplo, a questão da ficha suja foi um caso emblemático. A sociedade esperava que ela hoje bastasse para tirar do governo as pessoas que tivessem pendências jurídicas. Isso de qualquer partido, de todos os partidos. Mas essa insegurança jurídica ainda deixou que nós acabássemos uma eleição e a gente não tivesse ainda claro o número de realmente dos candidatos eleitos nessa eleição. Se vale, se não vale para essa eleição ou não. Essa insegurança ainda fica com todo mundo. Mas essas contradições são próprias da democracia e a gente tem que acreditar na democracia com todas as suas contradições, com seus sistemas de freios e contrafreios, mas nós precisamos lutar por ela, garantir que é o melhor sistema que tem e que, com todos os desalentos, ainda é o caminho que nós temos que seguir para garantir na nossa sociedade o espaço da liberdade que todos nós lutamos tanto. E estamos agora diante do segundo turno para a escolha do futuro presidente da República. A sabedoria da sociedade indicou que ninguém receberia um cheque em branco para governar esse país. Ninguém é vitorioso de véspera. que ninguém é eleito pelas pesquisas. E essa é uma questão que nós temos que discutir nessa casa. Discutir a forma de ser das pesquisas e a influência que elas têm, às vezes maléfica, e eu espero que gostaria que fosse sempre benéfica para o eleitorado. Vimos casos no país em que as pesquisas não erraram feio. Parece até que realmente tinham vontade e desejo de induzir ao erro o nosso eleitor. Essa é uma questão que a gente vai ter que discutir nessa casa. Também sabemos que o marketing político é um instrumento limitado na conquista dos corações e mentes do eleitor. Nem sempre o marketing é tudo, e nós vimos isso também nessa eleição, como vimos nas outras e hoje foram referendadas. Que a trucagem, a maquiagem, a ausência de transparência e o salto alto não resiste ao crivo do eleitor mais crítico. Aquele eleitor crítico não se deixa enganar. E nós vimos isso nessa eleição também. Estamos agora diante de duas propostas diferentes para o país. O Brasil quer avançar. O Brasil quer dar passos para a frente. O Brasil quer se desenvolver com menos corrupção, com menos aparelhamento, com menos clientelismo, com menos empreguismo. Essa tem que ser a nossa luta. Isso tem que estar no cerne da fala dos nossos dois candidatos que vão para o segundo turno. Aquele que possa avançar no país, mas avançar no rumo certo. Avançar, como eu disse, com menos empreguismo, com menos aparelhamento, com menos corrupção. Estamos cheios de corrupção nesse país. E o nosso futuro presidente tem que vir às claras e dizer ao povo que não aceita a corrupção, que não passa a mão na cabeça dos corruptos, que quer a limpeza desse país e que vai lutar para que o brasileiro ande de cabeça erguida e tenha orgulho de ser brasileiro.